no Panorama 95, a entrevista do dia.
Nosso entrevistado de hoje é o promotor de justiça, Dr. Vicente Elísio de Oliveira Neto. Ele fala sobre os direitos dos idosos e dos deficientes físicos aqui de Caicó. Será que estamos preservando, estamos contribuindo para que esses direitos sejam garantidos? Doutor Vicente, inicialmente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia.
Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, Iane. Bom dia, rádio ouvintes da Rural FM. Dizer que é uma satisfação estar aqui, particularmente participando desse programa recém-lançado, né, na grade de programação da Rural. E, assim como já foi dito, dizer, Marcos Dantas, que você vem fazendo um destacado trabalho, o que não é novidade para os que acompanham o rádio Seridoense, vez que o seu trabalho já é destacado na nova geração do rádio Seridoense. Então, realmente a Rural acerta ao convidá-lo a desenvolver esse programa. E já dizer que já sou ouvinte. Ontem mesmo, quando eu ia para o trabalho, estava acompanhando uma interessante entrevista que foi ao ar. Mas queria falar do trabalho que o Ministério Público desenvolve na primeira Promotoria de Justiça da Comarca de Caicó, em quatro áreas: na área de família, infância e juventude, pessoas com deficiência e idosos, mas destacadamente o trabalho na área de idosos e de pessoas com deficiência. Primeiro, Marcos, que a defesa dos direitos da população idosa, que todas as estatísticas e as projeções para o futuro indicam que no Brasil e no mundo, de uma maneira geral, essa parcela da população vai cada vez mais crescer. Passamos a vida, a nossa educação desde as primeiras faixas do ensino escolar, sabemos que a população brasileira ela tinha um formato de uma pirâmide, né? A maior parte jovem e tal, adultos até os idosos era exatamente o vértice da pirâmide e assim um percentual muito pouco da população. As projeções já para os próximos anos, já para 2020, 2030, é exatamente da inversão dessa situação. E isso traz para todos, para o poder público, para a sociedade, para a comunidade, para todos, novos desafios. Nós estamos vendo também que a sociedade tem mudado, né? O perfil da família no Brasil hoje, ela assume novos contornos. Nós temos aí um grande percentual de casais hoje que não têm filhos, né? Nós saímos daquela família macro de pai, mãe e 10, 15, 20 filhos para uma realidade hoje de famílias menores. E aí os avanços da medicina fez com que a população envelhecesse, um fenômeno também nós estamos a cada vez mais, chegamos aos 70, 80, 90, 100 anos.
E por isso que a comunidade ela tem que, mais do que nunca, contribuir para que esses direitos dos idosos sejam garantidos?
Com certeza. E a adoção de novas medidas. Medidas no que diz respeito ao convívio, né, às relações que se estabelecem dentro da família, quer dizer, nas relações domésticas, dentro de casa, a questão do respeito, a questão do cuidado, da atenção, vez que os idosos, em sua grande proporção, chegam em determinada faixa de vida e de idade que necessitam de uma série de atenções em razão dos problemas próprios da degeneração do organismo, né? Do desgaste físico e mental que demanda, exige que se tenha uma série de cuidados. E no que diz respeito à sociedade, à atuação do poder público, nós temos que nos preocupar, de fato, com a atenção à saúde, com o respeito à autonomia, à dignidade, à liberdade, o direito de ir e vir dessa população idosa. E, assim, excepcionalmente, em casos realmente que outra solução não se pode tomar, o abrigamento, o acolhimento desses idosos que não têm família ou que a família não dispõe efetivamente de condições de cuidar sozinha. E aí nós temos aqui em Caicó dois abrigos e uma demanda muito grande de familiares, de conhecidos, que buscam vagas nesses abrigos e, de fato, nós não temos condições de atender a todos que se colocam como candidatos ao ingresso nessas instituições de longa permanência para idosos, o que é uma situação muito preocupante.
Eu converso muito com os membros do Conselho dos Idosos aqui de Caicó, porque o Ministério Público, quando recebe a denúncia, já é toda praticamente preparada pelo Conselho, não é isso, doutor? Uhum. E só mais uma questão. Há uma reclamação muito grande aqui em Caicó, que infelizmente isso a gente tem que divulgar, que a violência ao idoso começa principalmente dentro da própria casa. Os filhos, os sobrinhos, os netos. E quais são as principais violências ao idoso aqui em Caicó?
Nós temos que destacar, já ressaltando a atuação do Conselho Municipal de Idosos, que tem uma atuação destacada, a atuação da Pastoral do Idoso, que também vem fazendo um excelente trabalho, e de órgãos da Assistência Social Municipal do Ministério Público, e de outros setores e de cidadãos mesmo que isoladamente se preocupam com a população idosa. Mas, de fato, a violência, o desrespeito contra os idosos, em sua grande parte, em sua expressiva, em seu expressivo número, ela ocorre no contexto familiar e, pior, a violação, o desrespeito, ela é praticada, realmente ela é promovida por familiares ou pessoas bastante próximas. E aí aquela história de nós vivemos hoje contraditoriamente, ao mesmo tempo em que nós cada vez mais nos preocupamos, a sociedade vai se conscientizando, nós temos também o resultado do individualismo e do consumismo que realmente domina a consciência de parcela expressiva da população, e aquelas pessoas imaginam, aquele idoso recebe um benefício, tem uma aposentadoria, mas ele não precisa daquilo. Aquele dinheiro é desviado para um jovem adquirir uma motocicleta, por exemplo, né? O sonho de consumo dos jovens, de uma maneira geral, e em detrimento da atenção e dos investimentos necessários exatamente à preservação da vida e da dignidade daquele idoso. E o idoso normalmente até cede, ele é refém desse ambiente familiar. Imagina, não vou desagradar a esse meu neto, a esse meu sobrinho, a esse meu irmão ou qualquer um deles que fica buscando realmente desviar esse dinheiro dos cuidados do idoso para a satisfação de interesses outros até de menor importância.
Doutor Vicente, para quem está em casa nos ouvindo e que de repente se identificou com esse tipo de exemplo, ou até alguém que sabe que isso acontece no meu vizinho, alguém da minha família, como é que deve proceder a denúncia?
Nós temos hoje uma estrutura, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte tem um convênio com a Secretaria Especial de Direitos Humanos, e as denúncias que são feitas por intermédio do Disque 100, né, elas são imediatamente encaminhadas às promotorias de justiça do respectivo local, aos conselhos de idosos e às delegacias delegacias de polícia em se tratando de crimes. Dizer que nós temos no âmbito do Ministério Público uma equipe de profissionais da assistência social e psicólogos que visitam as residências para verificar exatamente se aquilo está ou não acontecendo. Porque, infelizmente, Marcos Dantas, assim como se sabe que muita gente liga para o 190 para fazer uma denúncia de ocorrência de crime, uma denúncia falsa, né? O que se chama de trote, né? Enganar a polícia, há também, infelizmente, um percentual enorme de denúncias que depois nós verificamos que por exemplo, um parente que quer afastar aquele parente que está cuidando do idoso para ele então assumir e aí é administrar os recursos do idoso. Então nós temos muito isso, mas nós temos toda essa estrutura, temos também no âmbito municipal as equipes do CRAS e do CRES que fazem também esse estudo, e muitas vezes até acontece, o estudo é feito pela equipe local e pela equipe do Ministério Público que vem constantemente a Caicó, Timbaúba e São Fernando.
A demanda é chegada ao Ministério Público tem sido resolvida?
Veja bem, há uma série de providências que se tomam. Por exemplo, se há de fato suspeita de que indícios de que o dinheiro não está sendo bem aplicado, nós ajuizamos ações de prestações de conta perante a justiça. Há uma outra situação que é preciso que todos tenham conhecimento. Se um idoso, veja bem, nem todo idoso necessita que alguém administre sua vida. O idoso há que se preservar, antes de mais nada, a autonomia, seja a autonomia intelectual, a autonomia, o direito de vir, ou a autonomia física. Mas quando o idoso necessita, a gestão do patrimônio e dos rendimentos do idoso, ele não tem que ser feito informalmente. Ah, fulano, fica com o cartão de seu pai ou do seu irmão e está tudo bem. Não, é necessário que a autoridade judiciária nomeie o filho, o irmão, o parente ou algum conhecido para fazer essa gestão. Por quê? Porque haverá um acompanhamento. E o que nós estamos vivendo é que muitas pessoas fazem isso na informalidade, vão atrás de uma simples procuração num cartório, e essas coisas a gente tem combatido e tem procurado de fato fazer da forma que a lei determina, ou seja, que se nomeie alguém e que em qualquer momento se exija a prestação de contas daquela pessoa.
Desrespeitar um idoso, que seja com palavrões, com gestos, é crime?
É crime, punido no Estatuto do Idoso. Qualquer espécie de discriminação em razão da idade, acima de 60 anos, do cidadão, é crime. E aí as pessoas, o grande problema, Marcos, é que a punição, a sanção penal, quando ela não leva diretamente à prisão, ela causa pouca intimidação, ou seja, o efeito é mínimo. Você vai à delegacia e sai, há na sociedade, na comunidade, a impressão de que aquilo não vai dar em nada e o processo vai demorar ali 6 meses, 1 ano, e às vezes não vai ser preso, vai pagar uma multa, algo do gênero. As pessoas começam a ficar um tanto quanto insensíveis e despreocupadas. É como se vê todo dia a dia no trânsito, né? Se o veículo não fica apreendido, a multa você vai pagar depois. Então, as pessoas começam a achar que vale a pena violar a legislação, infelizmente.
O município de Caicó vem contribuindo para que o idoso tenha uma qualidade de vida melhor?
Nós temos, como já salientamos, as equipes do CRAS e do CRES, que desenvolvem um excelente trabalho, mas nós temos uma grande preocupação no que diz respeito à estrutura desse atendimento, de respeito aos recursos humanos e aos recursos materiais, que são insuficientes. Um grave problema que atinge não só idosos, mas atinge a infância e a juventude e as pessoas com deficiência, é que há muito tempo nós não estamos conseguindo inserir no cadastro único, né, dos benefícios lá da assistência social, nenhuma família, seja de idoso, de pessoa com deficiência ou de criança em situação de vulnerabilidade social. Por quê? Nós chegamos aí, essa constatação do governo federal, a ter um grande número de pessoas cadastradas, e aí não se consegue mais inserir novas famílias. Isso é uma distorção aí que está sendo averiguada no próprio âmbito municipal. Foi feito um recadastramento, mas nós temos esse obstáculo imediato. Mas esse não é o único. Há necessidade de uma série de investimentos, e aqui queria rapidamente falar da situação das pessoas com deficiência, particularmente das que sofrem transtornos ou distúrbios mentais, que em Caicó estão sendo tratadas como um problema de polícia. você ter uma ideia, em um ano eu fiz esse levantamento no 6º Batalhão, a Polícia Militar, só através do 190, atendeu 137 casos de ligações telefônicas de que a pessoa com deficiência estava envolvida em algum evento, fosse ele ilícito ou não. Por quê? Porque nós não temos os equipamentos e a estrutura de assistência à saúde mental em condições de atender bem essa parcela da população caicoense. E aí as pessoas não têm a quem recorrer, recorrem à polícia. E nós estamos em andamento aí com um inquérito civil, em que se verifica que o hospital regional vem prestando com muita precariamente esse atendimento por uma série de questões burocráticas que não permitiram até o momento o cadastramento de leitos hospitalares que recebam recursos do SUS para fazer esse atendimento. E aí nós temos ainda demandas no que diz respeito ao funcionamento dos CAPs e da residência terapêutica, que também é um serviço que atende e acolhe a pessoa com deficiência que a família ou não exista ou não tenha condições de prestar esse atendimento. Então nós temos todos esses desafios para 2014 que se encerra e para 2015, mas que há de fato uma preocupação grande de que nós urgentemente consigamos assegurar a boa prestação de serviços públicos à população idosa e às pessoas com deficiência.
Com relação à saúde mental, qual seria o ideal, né, com relação ao atendimento de saúde?
Nós deveríamos ter hoje, no mínimo, 8 leitos cadastrados, né, e recebendo repasses do SUS no hospital regional. Ainda não está efetivado, há um esforço muito grande respeito a vencer a burocracia que se coloca no caminho desse cadastramento, dessa regularização desses leitos. O CAPS ele não tem vagas suficientes, da mesma forma que a reserva, a residência terapêutica. Essas são questões que nós estamos diagnosticando, identificando em um inquérito civil. Mas há um esforço por parte de autoridades da saúde, e aí eu quero dizer, os profissionais da saúde mental, eles são dedicados, eles buscam a solução dos problemas, mas faltou muito durante esses anos a vontade política no plano estadual e mesmo no plano municipal. Mas o Ministério Público vem exatamente focando essa problemática no sentido de acelerar esse processo de regularização e de implementação desses serviços de assistência.
Doutor Vicente, só mais uma questão. Se o idoso não pode ir ao posto, o ideal no caso é que a equipe de saúde da família vá até a residência. Aqui em Caicó isso acontece?
Nós temos narrativas de que em algumas situações, em alguns determinadas áreas, isso vem, acontece com mais... Na verdade, isso era para ser uma prática cotidiana, corriqueira, né, Marcos Dantas? Existem programas na área de saúde para isso, exatamente. Existe o agente comunitário que vai fazer as visitas e tal e acompanhar de uma maneira geral, e sendo necessário e possível, o atendimento deve ocorrer preferencialmente na residência do idoso, exatamente, ou da pessoa que padeça de alguma deficiência que fique mais complicado, difícil, obstaculizado a ida do cidadão ao atendimento médico. O médico deve ir lá. Agora, essa é uma outra questão que nós estamos identificando, que em alguns locais é mais fácil esse atendimento, em outros parece que é mais difícil, mas algum problema que nós estamos buscando identificar. Mas quero lhe dizer que, de todo modo, isso é um processo que eu vejo progressivo. Não se está andando para trás, estamos andando para diante, e andar para diante é exatamente assegurar que em 100% dos casos isso seja uma prática rotineira e que não precise de Ministério Público nem de ninguém denunciando, que o serviço seja prestado naturalmente.
Só para finalizar, o senhor não acha que o Ministério Público de Caicó ele deveria ser um pouco, digamos assim, mais severo com relação a essa questão da acessibilidade? Eu pergunto isso porque há muitos anos, não é de hoje, que há muitos anos que A própria prefeitura de Caicó não tem uma, não permite com que o deficiente físico ele tenha acesso ao primeiro e ao segundo andar. Acho que o Ministério poderia ser um pouco mais pesado, não?
Veja bem, Marcos Dantas. Quero lhe dizer que nós fizemos um ajustamento de conduta e que o prazo para a colocação de elevadores e das demais adequações do centro administrativo expirou exatamente isso. Dia 5 de dezembro. Exatamente há 13 dias. E a administração municipal solicitou ao Ministério Público um prazo maior, alegando dificuldades financeiras. Então, quer dizer que, nesse sentido, nós não estamos em atraso. O prazo era agora 5 de dezembro. E nós estamos nos reunindo com a administração municipal para a busca de uma solução que, no entender do Ministério Público, deve se dar no início do ano de 2015. Então, nesse sentido, nós já tínhamos um compromisso assumido há um ano atrás pelo prefeito Roberto Germano.
Então, agora o prazo passa a ser até quando?
Não fixamos. Há uma solicitação de modificação do prazo. É preciso também esclarecer, Marcos, que nós temos que buscar a melhor solução para o caso, pois se tivermos que levar a questão ao judiciário, nós também teremos uma certa demora, né, de todo modo. E aí, porque aí vai ter defesa e tudo mais lá perante o poder judiciário. E nós gostaríamos de resolver isso administrativamente, mas sinalizando desde já para uma solução no início de 2015.
Levando em consideração que Caicó, o comércio interdita as calçadas, os veículos estacionam em rampas, o motorista ele simplesmente toma faixa de pedestre, então Caicó é uma cidade muito difícil do deficiente conviver, né?
Quero lhe dizer, Marcos Dantas, que no que diz respeito a isso, um dos grandes nós que o Ministério Público, não só a primeira promotoria, mas a terceira promotoria que cuida de trânsito, cidadania, nós dedicamos aí os últimos 5 anos, no mínimo, mas essa questão é bem mais antiga, dizia a respeito à municipalização do trânsito. Foi necessário o ajuizamento de uma ação civil. Por quê? Porque boa parte dessas infrações que você acaba de me relatar e que a população costumeiramente identifica, e aqui queria dizer nada contra o comércio, mas alguns comerciantes viraram autoridades de trânsito aqui em Caicó. Os cones, eu nunca vi tanto cone numa cidade como se tem aqui em Caicó. Coisa impressionante, cavaletes e mais. Certa vez eu estacionei diante de uma loja e um policial de trânsito veio me ameaçar de multa. Sabendo eu que exatamente a lei orgânica de Caicó diz que aquelas vagas para descarga do comércio, elas só podem ser usadas na madrugada até 5 horas da manhã, salvo se a Câmara Municipal tiver modificado a lei orgânica. Mas a última vez que eu tive acesso à lei orgânica, ela diz isso. Mas um policial de trânsito queria me intimidar com uma possível infração. Doido que ele fizesse isso para nós resolver. Mas quero dizer, por quê? Sem a municipalização e sem um convênio entre o município de Caicó e a polícia de trânsito estadual, não se podia fiscalizar e multar. Agora, com a municipalização, que foi resultado exatamente de uma demanda judicial do Ministério Público, a lei saiu, a municipalização, e nós agora teremos de quem cobrar, e a partir do momento em que isso não ocorrer, nós teremos como responsabilizar, inclusive por improbidade administrativa, as autoridades omissas.
Doutor, muito obrigado por sua participação aqui no nosso programa.
Eu é que agradeço e estamos à disposição.